unidades, que deveria, o foco dessas duas unidades deveria ser a reinserção ao mercado de trabalho, a reinserção à sociedade. Mas não, ele sai da penitenciária Lemos Brito, vai para Lafayette Coutinho e lá fica encarcerado, trancafiado. Qual é o preparo que está tendo? Qual é o investimento que está tendo nessa reinserção? Se não tem trabalho, se não tem estudo. E aí, outra coisa grave, que eu, desde que eu entrei no sistema, eu não consigo entender. O preso é responsabilidade do Estado, certo? E, mesmo após cumprir a pena, ele fica um ano como egresso. Não há investimento no egresso. Então, aí você falou, né, do preconceito. Se não há uma preparação do preso e da sociedade para receber esse preso, vai haver, sim, o preconceito. Uhum. Aquele estigma, aquela mácula. Foi encarcerado, foi preso, cumpriu pena. Então, é preciso que haja investimento na questão do semiaberto e também um acompanhamento mais eficaz ao egresso.
Pois é.
Porque eu vejo diariamente jovens, a maioria jovens, né? Porque a maioria dos que estão nas nossas unidades prisionais são jovens e acusados de crime por tráfico de drogas. Eu vejo, né, esses jovens saírem no final da tarde de camiseta, de sandália, com um papel na mão. O que é aquele papel? O alvará. Qual foi a orientação que aquele preso, né, que está saindo teve? Passou pelo serviço social? Não. Chegou o alvará, o chefe de segurança vai lá, checa se está tudo certinho, se ele não responde a mais nenhum artigo, a mais nenhum crime, e vai para a rua. Imagine, pessoa, o indivíduo leva 3, 4, 5, 10 anos, muitas vezes, como preso provisório, porque aqui na Bahia temos esse problema também, um alto índice de preso provisório, mais de 40% dos presos que estão em nossos estabelecimentos prisionais são presos provisórios. Muitos ficam lá 2, 3, 4, 5 anos e depois a justiça julga e diz, não, vamos liberar porque não há provas. Né? Então, foram 5 anos da vida perdido.
Nossa, agora, então é muita coisa. Já finalizando, Marcelo, então, última questão para a gente ir para as considerações finais.
Voltando a essa questão que o Reio falou do preso ser estigmatizado, né? Que é difícil realmente ele se ressocializar, porque a prisão não cumpre o papel de ressocialização, só de punição. Eu me lembro, Reio, que nos anos 90, quando eu entrei lá, entrei em 1990, tinha um preso que já estava para sair, não me lembro o nome dele. Estava preso há muitos anos. Aí ele me falou, seu Marcelo, já estou indo embora, graças a Deus, depois de tantos anos aqui, acho que mais de 10 anos cumprindo a pena lá, bem mais de 10 anos. Eu disse, eu espero que o senhor não volte mais. Ele disse, seu Marcelo, eu não sei se eu vou conseguir me readaptar lá fora não, porque eu já estou tanto tempo preso aqui que eu não sei nem como é a vida lá fora. Ou seja, ele já estava institucionalizado, uma vida na prisão, e aí, para ele se readaptar, seria difícil. Como o Hegel falou, o estigma, né, do ex-presidiário. E aí, só para finalizar aqui a minha fala, respondendo essa questão do preso que é esquematizado, é difícil ele se ressocializar. A carta do preso, que consta na minha monografia, Reivo, ele me entregou isso em 2000. Esse preso, acho, não sei se é mais vivo. Aí ele me entregou para colocar na minha monografia, e a Patrícia leu aqui, ela achou interessante. Aí no finalzinho aqui da carta ele diz, tem a ver com essa questão que você falou da ressocialização, né? Ao Estado cabe o dever, isso é o preso escrevendo, ao Estado cabe o dever de cumprir os nossos direitos, a fim de que possamos nos sentir valorizados e poder, um dia, servir melhor a sociedade. E a sociedade nos perceber como humanos e não como refugos, pois se continuarem a nos verem assim, estarão contribuindo para baixar nossa autoestima e, em consequência, levados por mais sentimento de revolta, continuaremos na prática do crime. Ou seja, eles continuam sendo estigmatizados como criminosos, aí fica difícil se ressocializar.
A gente agradece, viu, Marcelo, a sua iniciativa de trazer esse tema aqui na pauta, também o nosso, nossa abertura, né, para poder trazer um tema que também é estigmatizado, que pouco se fala na mídia, mas é importante falar, né? Nós estamos aqui num programa, numa rádio também educativa, fazemos parte de uma fundação ligada também à questão dos valores humanos cristãos. Nós sabemos que o erro, o crime, sim, precisa ser punido. As pessoas que cometeram o crime precisam pagar dentro das leis e normas que existem no país, mas não podemos esquecer, né, que ali também tem uma natureza humana, e toda e qualquer pessoa, independente do erro que ela cometeu, ela tem o direito a uma segunda chance, a se reabilitar e a voltar para a sociedade. Sem contar também, esse é um programa de saúde, embora hoje esse tema fugiu um pouquinho da nossa pauta central, mas sim, há um impacto também muito grande na saúde, porque o sistema prisional também atinge diretamente a saúde pública, a segurança e a economia. Prisões superlotadas favorecem a doenças, violência, adoecimento mental e reincidência. Os dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos informaram que em 2023 houve mais de 3 mil mortes no sistema penitenciário, sendo 703 homicídios. A taxa de morte violenta dentro das prisões foi 4 vezes maior do que a taxa da população em geral. E o preso lá adoecido, ele volta muitas vezes para a sociedade, né? Também fazendo essa questão, né, da saúde, a saúde lá dentro. As mulheres também, a gente não pode esquecer, os visitantes, as pessoas que vão ter acesso ao cárcere, depois retornam para a sociedade. Então, essa questão da saúde também deve ser vista. Então, eu queria agradecer também pela sua fala e pelo trabalho de vocês, o trabalho de todos os profissionais que se dedicam a essa missão. E o Reivon Pimentel, deixando aí também suas considerações finais, rapidamente, por favor. Reivon, por conta do nosso tempo.
Então, Patrícia, quero agradecer imensamente essa oportunidade e dizer que é preciso que o Estado tenha um olhar diferenciado para o sistema prisional, pois o sistema prisional tem uma ligação umbilical com a violência nas ruas. Então, se houver um investimento no sistema prisional, com certeza a violência nas ruas irá diminuir. E é importante que atentemos para a necessidade de fortalecimento da segurança nas unidades prisionais. E esse fortalecimento vem não só com a questão da estrutura, mas com a ampliação do efetivo. É preciso que o Estado da Bahia recomponha o efetivo de policial penal urgentemente, convocando todo o cadastro reserva do último concurso. Sim. E que se pense em abrir um outro concurso, pois precisamos focar em segurança, mas também nas assistências ao apenado, para que esse apenado, obrigado, seja devolvido à sociedade, uhum, minimamente melhorado. Então, fica aqui o nosso apelo ao governo do Estado, que foque no material humano e foque na dignidade, na humanização do cumprimento de pena. Uhum. Esse é o nosso recado e estamos à disposição. Sempre que necessitar, estaremos aqui. Um forte, obrigado, abraço, Marcelo. Um forte abraço, Patrícia. E um abraço fraternal para os meus irmãos policiais penais e servidores penitenciários do Estado da Bahia.
Muito obrigado, Reivon. Muito obrigado, nosso comandante do sindicato.
O sistema prisional brasileiro é um dos maiores desafios nacionais. Ele não será resolvido apenas com mais presídios, nem com discursos de endurecimento. O país precisa aprender melhor, julgar mais rápido, separar perfis e preparar quem vai sair para não voltar. Hoje, as evidências mostram que segurança pública eficiente combina punição promocional, inteligência, controle estatal e ressocialização de maneira séria e eficaz. Essa foi a nossa contribuição para o tema. A gente agradece a todos que participaram, a você, Marquinhos, que esteve na técnica. Esse programa fica gravado aí no nosso canal do YouTube. Muito obrigada a vocês que fizeram parte do programa de hoje. Beijo grande e até uma próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Atrair parceiros e abrir novos mercados. Esses são alguns dos impactos relatados por mulheres empreendedoras que participam do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. As inscrições para a edição de 2026 seguem abertas até o dia 19 de junho para donas de pequenos negócios de todo o país, incluindo MEI, produtoras rurais, artesãs e empresas das áreas de inovação e negócios internacionais. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, afirma que o prêmio vai além do reconhecimento financeiro.
É muito mais do que uma premiação. É muito mais do que um concurso de quem é melhor, de quem tem o negócio mais bem sucedido. É uma vitrine nacional para você mostrar o resultado de uma vida dedicada ao seu trabalho, ao seu projeto, ao seu serviço, ao seu produto. Uma vitrine para inspirar outras mulheres a também terem a coragem de abrirem os seus negócios, de realizarem, de tornarem os seus sonhos realidade.
A experiência da empreendedora potiguar Luana Vandense ajuda a mostrar esse impacto na prática. Ela venceu em 2024 a categoria Ciência e Inovação com a Blind Dog, empresa voltada a cegos a identificar obstáculos por meio de um dispositivo na coleira. Segundo Luana, a premiação ajudou a ampliar a visibilidade da marca e abriu novas oportunidades de mercado.
Quando a gente venceu a premiação, a gente conseguiu muita visibilidade. O prêmio deu uma visibilidade nacionalmente muito grande para a gente. Conseguiu ter um impacto nas vendas, onde mais pessoas compraram. E principalmente nas conexões. Tem muitos investidores, parceiros que olham, né, quem são os vencedores do ano. E com isso entra em contato. E com isso a gente consegue abrir portas para novas oportunidades.
Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de pequenos negócios formalizados e com pelo menos um ano de atividade. Além do reconhecimento nacional, a premiação pode chegar a R$50 mil, além de capacitações, missões, técnicas e conexões empresariais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM 106.1. Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Esse querer me ilumina. E eu não quero amor, nada de menos. Despeço os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios, eu já quis ser bailarina. São coisas que não esqueço.
Mendonça.
As estrelas. Então eu digo amor.
Comunicando, Márcia Mendonça.
E do programa Voz das Mulheres, sejam bem-vindas. Eu estou aqui vindo a minha convidada, daqui a pouco eu vou falar com ela. Ela está assim, ouvindo a música, o nosso beijezinho, que há 13 anos acompanha a Voz das Mulheres. Mas no programa de hoje eu vou conversar com a psicóloga junguiana Fabiana Piton. Iria também participar Lorena Bernardino Amorim, que é advogada também, é coordenadora técnica da Casa da Mulher Brasileira, mas ela teve um contratempo, a gente sabe, né? São muitas atividades e me pediu desculpas, mas tudo bem. Eu vou conversar em outra oportunidade, ela sempre vem, que é uma das nossas vozes, e hoje eu vou conversar com Fabiana sobre ULI, a violência emocional e hostilidade praticada entre mulheres em ambientes sociais e profissionais. Bom dia, Fabiana, Fabi, seja bem-vinda.
Bom dia, Márcia, é sempre um prazer estar aqui e vamos debater esse assunto em profundidade. Depois Lorena vem e complementa também.
Isso, e a gente sabe, né? A gente está sempre atualizando, mas é necessário. Eu estava falando há pouco com o Marquinhos, né? Porque é pela educação, pela informação que a gente transforma. Então eu fico atenta, nós ficamos atentas com o que está ocorrendo, com as demandas, para trazer para nossos ouvintes, né? Que é a nossa missão da rádio, missão do programa. E em março passado, a comissão sobre a situação da mulher na ONU ocorreu em Nova York, e a delegação brasileira participou, foi liderada pela ativista Kátia Teixeira e apresentou o debate do conceito do termo ULI, né? Que é uma combinação de women e bullying, né? Para descrever esse fenômeno que preocupante de intimidação sistemática entre mulheres. E é isso, Fabiana, essa intimidação, essa competitividade, né? É violência psicológica entre mulheres, né? Que é algo tóxico, seja nos ambientes sociais, seja no profissional. Poxa vida, quando se trata, o impacto ainda é maior quando isso acontece de mulher para mulher.
É triste, né? Agora veja, tem algo interessante. E quando a gente nomeia algo, especialmente uma violência psicológica, parece que a coisa vai à tona e a gente consegue enxergar o fenômeno com mais objetividade. Porque se antes isso era vivido com muito sofrimento, dor e muitas vezes silêncio, diante até de uma vergonha de estar passando por isso, porque é um fenômeno que ocorre entre meninas e entre mulheres, mas quando a gente fala entre mulheres adultas, e que ocorre mesmo, é muito vergonhoso. Então, quando a gente bota este nome, a gente é capaz de olhar para o fenômeno com essa objetividade. Perfeito. Para tratar deste assunto e as pessoas que passam por isso se sentirem mais acolhidas. Quem sabe a que faz isso um dia possa ter consciência, né?
Isso, eu acho que conceituar é muito importante, né? Porque, como eu falei anteriormente, acontece em todos os ambientes, e o ambiente digital é o que a gente vê. Ontem até uma amiga minha estava conversando, né? Eu não tinha nem mencionado o tema de hoje, e ela dizendo que quando ela vê, às vezes, nas redes sociais, a questão do algoritmo, que ela vê sempre mulheres criticando mulheres, que ela fica muito chateada com isso, julgando, né? Então, na era da tecnologia, a gente sabe que isso se estende, e no momento que a gente está despertando para a sororidade, né? Que é um pacto social, ético, emocional, construído entre mulheres. Então, a gente fica mais triste ainda com esse fenômeno.
Temos muitas coisas para falar, só nessa sua afirmação, né, Márcia?
Muitas coisas.
Primeiro, a questão de como uma mulher é sempre uma mulher que está pronta para poder acabar com a outra, criticar. Mas tem até uma explicação social para isso. Nós, mulheres, somos socializadas a competir mesmo para conquistar um homem.
Validar, né?
Pois é, agora, quando uma mulher invalida a outra, é como se rebaixasse ela e a que realmente faz o bullying, ela sente-se exaltada. Ou pelo menos na frente da competição.
É a busca pela validação masculina.
Agora veja, a gente precisa dizer, né? O que é que envolve o bullying? Rivalidade, inveja, tentativa de diminuir a outra, competição por validação, como você colocou, ausência de empatia e apoio mútuo. Esse bullying, ele pode ser unilateral, de uma mulher contra a outra, que apenas sofre, ou pode ser recíproco, em que uma faz com a outra. E a validação é masculina. Agora, é interessante quando a gente fala disso, porque eu lembro, né? É aquela máxima que sempre se repete, que uma mulher não se veste para um homem, uma mulher se veste para a outra.
Exatamente.
E eu estava falando com você ontem inclusive, assim, a mulher tem símbolos de status que não necessariamente os homens saberão reconhecer, mas uma outra mulher sabe. E quando uma outra mulher reconhece, aquilo ali coloca a mulher num patamar acima da outra.
Eles não decifram, mas as próprias mulheres, sim.
Veja, quando a gente vai para a psicanálise, que vai tratar da histeria, a gente já não usa o nome histeria, talvez os transtornos borderline seja a nova histeria, mas tá, vamos guardar as devidas proporções e os devidos contextos. A gente observa algumas situações, e eu já pude acompanhar na clínica, em que, por exemplo, uma mulher, ela toma o marido da outra, toma mesmo, ela chega, envolve, seduz, Tá, vamos depois, a gente não pode deixar de fora o comportamento desse homem.
Sim, sim.
Mas ela toma. E aí você começa a perceber que muitas vezes essa mulher está muito mais preocupada com a mulher, a primeira mulher, do que com o próprio homem, marido, companheiro, que ela adquiriu com este roubo. Agora, quando você centra a situação na relação entre uma mulher e outra, você está esquecendo que o outro está lá de camarote, achando lindo, as duas se degladiando, e ninguém questiona o caráter desse homem, que muitas vezes triangula propositalmente.
Isso, para ficar com você disse.
Porque quem tem um ego fragilizado, ele precisa exaltar o próprio ego, vendo duas mulheres
brigando por ele.
Né? É verdade, exatamente.
É verdade. E uma coisa também que a gente conversou, Fabiana, é com relação ao bullying entre meninas, né? Entre estudantes, que é muito violento.
Olha, infelizmente, a gente está vendo uma incidência muito alta. O que antes, no passado, talvez na minha geração, e talvez na sua também, sim, fossem casos mais isolados. Sim. Era algo que a gente via mais, sim, nos filmes americanos, da menina popular, que isolava as outras. Sim. Hoje está acontecendo com muita frequência. E os principais comportamentos são isolar a outra, fazer fofoca, acho que tem sido um comportamento assim, bem disseminado, sim, piadas, sim, ofensivas, ou piadas ofensivas em que a pessoa que é o alvo da piada não tem como rir, sim, vai sofrer, claro, ou apelidos ofensivos e inclusive ameaças. É importante eu ressaltar que isso causa um adoecimento extremo nas meninas que são alvo de bullying, que vão desde ansiedade, depressão e qualquer idade, isso a gente poderia observar isso, mas também a exacerbação de tendências de comportamento quando ela fica mais ansiosa ou em sofrimento. Então, por exemplo, um número muito grande de meninas se cortando,
se automutilando.
A gente precisou compreender realmente esse fenômeno à luz de uma situação social, porque senão nós acabaríamos diagnosticando todas essas meninas como borderline.
Isso.
Mas, na verdade, a gente está falando de um sofrimento tão intenso, em que se cortar é melhor sentir a dor na pele, se cortando, do que a dor psíquica.
É.
E aí, outros comportamentos, como comer compulsivo, tricotilomania de arrancar, sim, cabelo, sim, mas sim, tudo isso que vai denunciando uma ansiedade e um sofrimento extremo diante daquela situação, que muitas vezes ela, às vezes, nem tem como falar, Márcia, porque eu já vi uma pesquisa que mostra que muitas vezes este bullying é silencioso da seguinte maneira: aquela menina vilã típica do filme, ela não é exatamente o protótipo perfeito da menina que pratica o bullying. Às vezes é uma menina excelente aluna, sim, tem boas notas, sim, muitas vezes é muito popular,
isso,
mas então ela silenciosamente começa a estabelecer critérios para incluir ou não uma determinada pessoa, e às vezes ela própria tem medo de perder a posição dela, ou por inveja, por algum motivo. Aí às vezes a menina pergunta, mas o que que eu tenho? Ela é mais bonita, ela chama mais atenção, às vezes a menina tem um quê que ela nem está reconhecendo. Eu acho que parte da que sofre o bullying também reconhecer o próprio valor,
isso,
claro, com ajuda, né, com ajuda psicológica, mas ela isola a outra pessoa, faz uma piada, e quando ela faz isso, ela incita todo um grupo a fazer o mesmo.
Verdade.
Eu já acompanhei uma situação em que a menina praticava bullying, assim, em massa, com várias, mas o que se observava é que a outra menina, amiga dela, que andava no grupo dela, provavelmente sofria muito mais do que as que foram isoladas. Não que fosse pouco o sofrimento, né? E a gente está vendo essa situação e o desafio das escolas de lidar com isso. Algumas conseguem, outras não conseguem, outras, a depender do caso, conseguem ou não. Enfim, tem sido um problema a ser debatido.
Isso. E hoje está na moda, né, patologizar tudo, como você disse. A menina que se automutila, mas você não sabe de onde vem esse sofrimento, o contexto, e aí já passa para
Pegamos só os sintomas. Cortar-se, talvez um desânimo para ir para a escola e se fecha o diagnóstico. Mas se a gente for compreender o que é que está em torno dela, é um ambiente extremamente adoecedor.
Isso. E eu acho que as mulheres precisam... Eu acho que o patriarcado, né, ele nos ensinou a competir umas com as outras. E reconhecer isso é o primeiro passo para a gente, para quem faz, parar de reproduzir.
É muito importante a gente pensar desta maneira, porque estamos sempre competindo por uma validação masculina, mesmo que pareça no bullying, que aquele bullying é um bullying por si só, né? É uma mulher deliberadamente. Sim. E quando você vai olhar, às vezes não é um homem para se relacionar afetivamente. Existe bullying entre irmãos.
Sim.
Pode ser pela validação do próprio pai.
Pai e mãe.
Existe, e mãe. Sim. Exatamente.
Pais, né? O pai ou mãe, os pais.
Mais especialmente naquela... Estou batendo sempre na mesma tecla, toda vez que eu venho aqui. Aquela socialização em que a mulher tem que ser a escolhida. Mas a gente nunca se questiona, por que a gente não passa a escolher em vez de ser eu sou a escolhida? Sim. Aí a gente tem os exemplos assim, de como somos socializadas. A psicologia junguiana encara os contos de fadas a partir de um aspecto mais simbólico. Mas eu vejo até algumas atrocidades na hora de se interpretar uma violência.
Sim.
E é muito interessante a gente ver os contos de fadas como algo que molda a cabeça das meninas desde muito cedo. Porque as meninas... A escola da minha filha, por exemplo, não precisava de farda. As meninas de 2 anos vão vestidas de princesa. Aos 3 anos, acho que a turma de 1 ano vai de farda. A turma de 2 anos vai de princesa. É isso que eu observava e achava muito engraçado. E a turma dos 3 anos, as meninas começam a escolher as próprias roupas. E quanto mais os pais dessem essa liberdade, seria interessante a gente observar essa autenticidade das crianças, né? E a escola tinha isso como filosofia, não obrigar o uso de farda, porque entendia que a roupa era a própria identidade. Mas então, aos 2 anos, essa menina já está muito consciente, ela quer... É difícil você pensar na nossa cultura hoje se uma menina não teve um aniversário de Pequena Sereia. A não ser que os pais estejam tão atentos a essa temática que fale, não quero, vamos fazer outras coisas.
É verdade, mas acaba sabendo, né?
A maioria vai ser... Vai ter um aniversário de Pequena Sereia. E Pequena Sereia, poxa, ela abre mão da voz dela para poder ter pernas e ser escolhida por um homem. Agora vamos falar de rivalidade feminina dentro dos contos de fadas, né? Vamos começar. A Cinderela. As irmãs querem todo o mal dela. Relegam, isolam ela dentro de casa.
Escondem.
Junto com a mãe, né? E no final das contas ela é escolhida. Talvez dando a mensagem... muito errada, no sentido de que você vai ser exaltada, escolhida por um príncipe, apesar de todo este sofrimento. Mas parece uma mensagem assim,
vai
muito
ser salva.
De autocompaixão, autoacolhimento, uma tentativa de resiliência do que realmente o que isso representa na verdade. A Branca de Neve, a própria madrasta está competindo e maltratando e rivalizando com a Branca de Neve. Bem, na Bela e a Fera você não vê essa dimensão das irmãs tão forte, mas tem o fato de que o conto começa com cada filha pedindo uma coisa para o pai trazer de viagem. E aí se exalta a Bela como aquela que pede a coisa mais simples, eu só quero uma rosa. E é justamente aquela que pede a coisa mais simples que vai ter que lidar com a fera.
É verdade.
Aí você tem a Bela Adormecida, a dimensão não é entre as irmãs, mas só se convida 12 fadas, deixa a 13ª de fora, porque só tinha 12 conjuntos de pratos. É uma explicação tão patriarcal.
Meu
isso.
Deus.
Mas por que não convidou? Ah, porque só tinha 12 conjuntos de pratos, eu não posso. E hoje em dia o amor faria de outra maneira, né?
Isso.
Ah, a gente arruma outro prato mesmo,
diferente.
Ou a gente mistura os pratos aqui.
Isso.
Enfim, existe uma forma amorosa de lidar com a situação. Essa é a verdadeira racionalidade patriarcal que ela pretende se justificar por si, mas na verdade ela está realmente excluindo. Aí chega a fada excluída e joga uma maldição na Bela Adormecida. Esqueci o nome dela, né? Mas ela vira a Bela Adormecida depois que ela dorme.
Enfim. Eu esqueci também.
E por fim, você tem um mito de Eros e Psique, em que a questão da rivalidade é muito forte. É Psique, ela é tão bonita que ela começa a rivalizar. Olha de novo, né? Rivalizar com Afrodite. Por quê? Os humanos deixam de cultuar Afrodite para cultuar a humana Psique. Isso preocupa muito o pai dela, que vai se consultar no oráculo de Delfos, e Delfos fala, olha, ela deve casar com um monstro, deve ser colocada num penhasco. E ela é colocada no penhasco, mas quem é que se apaixona por ela? Justamente Eros, o filho de Afrodite, e ela vai para um palácio de delícias. Inclusive, muito do mito de Eros e Psique é usado na Bela e a Fera. Na Bela e a Fera, exatamente. Né? Muitas coisas aparecem, mas depois de um certo tempo, as duas irmãs que eram mal casadas, olha, se coloca sempre a mulher como mal amada, mal casada,
isso,
né? Uma se casou com um velho, o outro se casou com um enfermo, e vão visitar ela e ficam com muita inveja daquele palácio lindo e começam a envenená-la. Mas, enfim, o seu marido deve ser uma serpente, ele não deixa você ver, então você deve usar um candeeiro e uma faca, porque você olha à noite quem é, e sendo monstro você já mata logo. E veja, na interpretação junguiana, os junguianos vão me massacrar, né? Porque está cristalizado na ideia de Neumann, de que isso é importante para a psique ter uma consciência de que, com quem está se relacionando. Sim. Mas em termos sociais, de socialização, o que, que a gente está ensinando? É normal as mulheres competirem por causa de um homem sentir inveja, né?
É verdade. E o que a gente quer, né? As mulheres precisam entender que a competição entre mulheres beneficia o patriarcado, né? Esse sistema em que os homens, eles estão sempre numa situação de poder. E isso, em vez de pensar, refletir e perceber que o poder que existe na união de mulheres, né, e é imensurável.
É o que poderia transformar o mundo.
Isso. E se elas se acolherem, eles não vão continuar dominando.
Bem, a gente estava no mês passado aqui falando sobre matriarcado.
Exatamente.
E como as mulheres unidas, ela cria uma atmosfera de menos competição.
Sim.
E de cuidado.
Sim.
É esse o potencial que a gente tem e deixa de ter quando a gente compete e fortalece. E, consequentemente, fortalece esse patriarcado.
Preciso perceber a força de tudo isso, né? A força de tudo isso é o que a gente... Inclusive, eu estava pensando, né, sobre o Uli, que é uma junção, né, do women com o bullying, mas que não está na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é violência doméstica e íntima. Mas até eu anotei até o nome aqui, porque eu ia pedir a Lorena, se ela viesse, para ela explicar. Mas é somente registrar que existe uma lei, a Lei Federal 13.185, promulgada em 6 de novembro de 2015, que tipifica o termo intimidação sistemática por meio de violência em atos de humilhação ou discriminação.
Olha, é interessante quando você traz isso. Bem, Lorena faz falta aqui para a gente discutir nessa parte jurídica. E, inclusive, porque ela está na Casa da Mulher Brasileira, né, lidando isso com violência e tudo mais. Tem uma expertise realmente só dela. Mas vamos comparar. É interessante a gente comparar o bullying entre mulheres e entre homens.
Sim.
Porque entre homens, me parece, pelo que os estudos vão mostrando, este bullying acontece muito mais através de uma violência física. Não que todos sejam assim.
Sim.
Às vezes também tem a dimensão da inveja. Às vezes é aquele menino diferente que tem outras habilidades. Que não, por exemplo, às vezes até dentro do que se valoriza, dentro do futebol, mas tem outras habilidades em outras áreas. E aquilo ali não é suportado por um dos meninos ou um grupo de meninos. Mas o bullying das meninas, ela... Não é que ela não tenha. Quando você olha para as meninas, eu sei de relatos de violência física. Não tão violentos, mas ele acontece de uma maneira, assim, acontece numa esfera mais psicológica e mais cruel. E isso é muito difícil para a menina vítima do bullying lidar, porque do mesmo jeito que uma mulher em violência psicológica, num relacionamento íntimo, é difícil você tomar consciência, é difícil você reagir, é difícil, e muitas vezes a vítima do bullying, seja uma mulher, ele se coloca numa situação assim, mas o que, que eu estou fazendo de errado para essa pessoa me tratar mal? Eu devo ser uma pessoa muito má.
Começa.
Ela
a
se coloca, é uma inversão mental.
Isso.
Até para tentar se proteger, que é no sentido assim, não, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, não é ela que
pra,
é errada.
Para que ela não goste
no,
de mim.
No início você até tenta preservar o vínculo dessa maneira.
Isso.
Quando essa menina, ela toma consciência do bullying, aí ela, eu acho que ela tem condição de dizer assim, não sou eu que sou má, é o outro,
é o outro
que é mal mesmo.
Isso.
E é difícil pra gente, né, Márcia? Especialmente isso. Pra quem não é psicopata.
Isso.
Imaginar que o outro pode ser perverso conosco.
Tá. É isso. Fabiana, a gente vai rapidinho pro intervalo comercial. A gente retoma onde a gente parou, bebeu uma aguinha, daqui a pouco a gente tá de volta. Viu? Vou botar aqui a imagem pra dar.
A voz das mulheres.
Conectada em você.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zenim mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer se profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população.
Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Janine Melo argumenta que a lei existente já atende o tema, só precisa ser bem aplicada.
A gente trabalha com a lei de socioeducativa, uma lei já que tem vários anos, um regime que parte do pressuposto da ressocialização, tem que ter um caráter pedagógico. Para a gente é importante acreditar na capacidade de ressocialização desses meninos de maneira geral, assim como da população carcerária de maneira ampla no Brasil. Então, a legislação, na minha opinião, é suficiente. O que a gente precisa é garantir a implementação dela de maneira adequada.
A ministra deu a declaração nesta terça-feira durante o programa Bom Dia, Ministra, da EBC. Na ocasião, ela conversou com jornalistas a respeito de assuntos ligados à pasta. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem mais de 11 mil adolescentes em restrição de liberdade, cumprindo medidas de ressocialização. Segundo a ministra de Direitos Humanos, o novo ECA digital é uma forma de proteger também os meninos da exposição a conteúdos que incentivem a prática de violência, incluindo a misoginia.
As crianças têm consumido de maneira cada vez mais precoce conteúdos de pornografia de maneira livre e irrestrita. Então a gente tem uma geração de meninos consumindo conteúdos de violência sexual contra mulheres. E eles trazem isso para a vida real. Mas a gente precisa garantir que isso não aconteça. No momento em que a criança ainda não tem todos os instrumentos e todas as ferramentas, né, para ter a capacidade crítica suficiente, a gente está expondo essas crianças a vídeos que vão acabar, em alguma medida, para alguns desses meninos, se tornando referências de como lidar com mulheres.
Janine Melo também comentou a respeito das pessoas que vivem em situação de rua no Brasil. Segundo ela, o país tem uma população de rua estimada em mais de 320 mil pessoas. Mas o IBGE prepara um grande censo para essas pessoas a partir do ano que vem.
Vai ser um censo inédito, nunca foi feito um censo com essas características. É uma metodologia inovadora. A gente tem uma primeira etapa prevista para 2027, depois uma outra para 2028, porque vai ser uma forma nova de perguntar. É muito diferente de você bate na porta da pessoa, entra, faz um questionário. O IBGE tem trabalhado de maneira muito forte em relação a isso, junto com o IPEA, junto com a gente no Ministério, para a gente garantir que seja uma abordagem adequada e que a gente consiga ter um censo que efetivamente capte a realidade da população em situação de rua no Brasil hoje.
Ainda ao se referir ao novo ECA digital, que está em vigor desde março deste ano, a ministra de Direitos Humanos lembrou que esta semana marca o Dia de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo ela, a proteção nas plataformas online é uma forma de negar o modelo de negócio baseado na vulnerabilidade das crianças. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Cardeal FM, 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com a minha amiga Fabiana Piton, que é psicóloga junguiana. A gente está falando sobre o bullying, que é a intimidação, é a violência psicológica, a competição entre mulheres. Fabiana, mas acho que a gente precisa falar mais um pouco, né? A gente falou sobre o bullying entre meninas, né? Eu puxei um pouco isso, mas o bullying de mulheres adultas, divorciadas, que isso acontece muito, está muito presente.
Vamos lá. É interessante que eu comece a falar, né, sobre o comportamento de isolar, de fazer piada ofensiva, humilhar, às vezes até ameaçar, como algo típico do bullying entre meninas.
Sim.
Mas você ainda vê esse comportamento, que eu considero bem infantilizado, sim, na relação entre mulheres. Isso pode acontecer, inclusive, no trabalho, mas entre amigas, né? Porque isso não é amizade.
Não é.
Infelizmente, até uma mulher adulta, ela se vê numa situação de tentar... De início, ela não sai. Muitas vezes, ela fica como num relacionamento abusivo, tentando consertar a situação, tentando manter e tentando se incluir. Por quê? Porque estar fazendo parte de uma comunidade ou de um grupo é algo inerente ao ser humano, até como uma estratégia de sobrevivência.
E pertencimento é necessidade vital, eu acho.
Necessidade básica, sem dúvida. E aí temos essa dificuldade de sair. E é interessante eu colocar uma situação de bullying muito comum, que é quando a mulher se divorcia. Veja, quando a mulher se divorcia, os homens também vão passar por isso, né? Sim. Eles deixam de frequentar as rodas de casais.
Sim.
E, de certa forma, a gente deve pensar que os grupos de casais são grupos que se auto-reforçam, no, digamos assim, no desejo de continuar casado, sim, apesar das dificuldades.
Concordo.
Tudo ok, tudo ótimo, né? Então, quando o casal se divorcia, é normal até que eles saiam desta roda.
Isso.
Por quê? Porque são hábitos diferentes. Mas o problema maior não é esse. O problema é que muitas vezes essa mulher, ela já estabeleceu ou já tinha laços de amizade com as mulheres deste grupo, e essas mulheres isolam esta outra mulher, que passa a ser vista como uma ameaça. Agora veja, essa mulher, inclusive a gente sabe que estatisticamente a maioria das vezes é a mulher que pede o divórcio, ou seja, a mulher que não quer mais aquele homem, mas por conta disso ela é vista como alguém que está numa situação de extrema desvantagem e vulnerabilidade, de tal forma que ela vai seduzir o primeiro homem que aparecer. Por isso que ela não pode conviver com aquelas mulheres, porque senão ela vai roubar o homem das outras mulheres.
Isso, ela se torna uma ameaça.
É curioso que há muito tempo atrás uma amiga falou em todas as letras o que a mãe dela passou, né? Enfim, bota aí 20 anos a mais do que eu.
Sim.
E aí eu vejo ainda nesta geração situações assim, em que as mulheres casadas, elas isolam, excluem as mulheres divorciadas, porque enxergam como... Eu até costumo dizer assim, né? A gente aprende em química que um íon, ele não consegue ficar livre na natureza. Ele tem que sempre ligar outro íon para equilibrar a distribuição elétrica dos elétrons mesmo, né? Em volta do núcleo dele. Então, é como se a mulher fosse um íon disposta a ligar a qualquer homem sem critério algum que tivesse na frente.
Sim. Fabiana, eu quero fazer um parêntese. Eu lembro de um filme. Eu já procurei no YouTube, não consegui. Porque a tradução, às vezes, não tem muita coisa a ver, né, com o original em inglês. Que era Com Quem Ficam os Amigos, mas tinha tudo a ver o contexto com isso. E a atriz até já faleceu, Gil alguma coisa. Mas era assim, ela o marido está com ela, eles estavam assim, num momento bem romântico, e ele diz, eu quero o divórcio. Ele só tinha uma filha que talvez com 9 anos, 8, 9 anos, e ele tinha uma situação financeira boa, e ela largou a vida para poder se dedicar à família. Ela não tinha nenhuma atividade assim profissional. Tinha muita, devia ter, né? Atividade assim, leva a filha aqui, ali e tal. Bom, eles tinham muitos amigos, né? Iam a muitos eventos, sempre estavam juntos, aquele grupo bem coeso. O que é que acontece? Quando ele pede o divórcio, as amigas começam a desaparecer. a desaparecer. Somente uma amiga, que o marido começa também a rejeitar ela, rejeitar a vítima, digamos assim, né? Porque ela foi vítima, porque ela sofreu demais por conta disso, dessa exclusão, ele também. E aí descobriu que o marido tinha uma mulher mais nova, estava namorando, e coincidentemente, no dia do aniversário dela, eles foram para uma... Ela convidou as amigas e elas foram para o restaurante. Coincidentemente, estava acontecendo, num outro salão mais nobre, o aniversário da amante dele. E as amigas estavam, pseudo-amigas, estavam lá.
Nossa.
Só estavam.
É mais importante a aliança com o homem do que manter que a amizade com a própria amiga.
E ela, só aquela... Uma amiga foi que ficou fiel a ela mesmo. Inclusive, não foi para o aniversário da outra. Se afastou do grupo por conta dela, né? Uma amizade fiel mesmo, né? Bom, só para resumir, ela dá a volta por cima, ela arranja um cara muito bacana, intelectual, ela escreve um livro, e então ela, certo? Mas ele também, imediatamente, o que ele faz? A filha tinha, só tinha essa filha única, a menina fazia aulas de balé, de não sei o que, não sei, ele tira tudo. Diz a ela que não tem condição de estar mantendo mais, porque não sei, enfim. Mas com quem ficam os amigos? Que tristeza. Mas isso acontece. As mulheres, como você diz, é mais fácil ser fiel aos homens, quer dizer, se manter nesse grupo para validação dos homens do que...
É uma dinâmica extremamente patriarcal, né? Que as mulheres acham que aliando-se aos homens, elas vão ganhar a proteção necessária, o que é uma ilusão. Agora, tem outros aspectos, né? Veja, essa mulher divorciada, ela entra, começa a ser vista como ameaça, não só pelas mulheres, mas também pelos homens. Sim. Especialmente se ela, diferentemente dessa do filme, sim, ela se reconstrói, ela passa a olhar os próprios interesses, então ela passa a ser, inclusive, a mulher mais interessante. Claro que isso ameaça as mulheres, porque... Por dois motivos, né? Não só o medo de perder o marido, mas é a ameaça de um mundo, uma visão de mundo que foi dada a ela desde a infância, desde os continhos de fada, né? E que, de repente, pode ser desconstruída. Quer dizer, olha, do mesmo jeito que o meu acabou, só pode acabar. O seu relacionamento também pode acabar. E também dá um recado aos homens do tipo assim, as mulheres podem existir sem os homens. Sim. Isso também é um símbolo de ameaça.
Sim, sim. E até o novo mundo que se apresentou para a amiga, a que ficou com ela, devia ameaçar o marido também, né?
Agora veja, tem algo interessante sobre isso, que é o seguinte. Veja, a gente sabe que a amizade entre mulheres é um pouco diferente dos homens, porque as mulheres, elas desabafam mais. Sim. Elas colocam um pouco mais os problemas. Sim. E isso quer dizer que aquela mulher que se divorciou conhece provavelmente os podres, sim, não de todos, sim, mas sim, da maioria, sim, dos maridos dessas mulheres. Sim. Por que ela ia querer este marido?
Sim, sim.
Pode ser que aconteça, um caso raro, a humanidade é diversa. Mas na lógica, isso não faz muito sentido.
Não faz, de jeito nenhum. E também, Fabiana, a gente sabe que a sociedade foi estruturada de um modo a dar uma falsa ilusão às mulheres, que existem pouco espaço, ou seja, existe espaço para poucas mulheres.
Que tem poucos homens,
isso,
né?
Isso.
Eu até acrescentaria algo sobre isso. A Bell Hooks, feminista, que eu admiro muito, ela escreve um livro tudo sobre o amor. E ela fala assim que... Tudo sobre o amor. A hipervalorização do amor romântico faz com que o nosso principal objetivo de vida vire ter um parceiro. Sim. E a gente fica competindo com outras, né, para garantir esse parceiro que estaria em escassez, digamos assim, ou os melhores partidos. E a gente deixa de olhar para o fato, especialmente moderno, de que os amores são líquidos, românticos. Sim. Eles vêm e vão. Sim. E o que fica? É a amizade verdadeira.
Isso.
Então, quando a gente bota na balança, qual é o amor de verdade? Pende mais para amizade até do que para o amor romântico.
É verdade, é verdade. E a gente, ontem conversamos também a respeito, né? A gente falando de sororidade, a gente falando, né, na contramão do que está acontecendo com o Lully, existe movimentos.
Sim. Né?
E eu queria que você falasse sobre isso. A gente, então, antes que a gente ainda tem 6 minutos. A gente...
Eita, vamos lá, que nem prompt de político, mas vamos lá. É, já existia, já sempre existiu, não, mas já existe pelo menos desde os anos 90, né? Os Sim. grupos de mulheres, grupos Sim. de estudos, grupos de crescimento em que as mulheres vão juntas, mas agora, especialmente, a gente está vendo um renascimento muito interessante, em que, claro, existe um movimento empresarial de aproveitar essa brecha, mas isso tem sido muito percebido, porque se por um lado é difícil para uma mulher sozinha sair à noite, cada vez mais perigoso, por outro lado, você vai ter uma grande oferta de eventos em que você pode fazer o que você gosta, você pode dançar, você pode se envolver.